moradores defendem ação conjunta para garantir segurança da população.
Paim elogia decisão de juiz que determinou o pagamento de aposentadoria sem incidência do fator previdenciário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Uma ação conjunta contra a violência pode ajudar a resolver o problema da segurança pública no país.
Os senadores Renan Calheiros, Jarbas Vasconcelos e Demóstenes Torres lembram que a insegurança é uma das grandes preocupações dos brasileiros. A reportagem é de Maurício Desante.
O futuro ministro da Justiça, o deputado federal José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, defendeu um pacto pela segurança pública.
A intenção é articular, logo nos primeiros dias de governo Dilma Rousseff, uma reunião com governadores e prefeitos para propor uma ampla articulação política contra o crime organizado. Para o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, do estado de Alagoas, está mesmo na hora de uma união dos poderes públicos para que a segurança possa ser garantida a todos.
O Brasil não pode mais adiar a discussão sobre segurança pública. Não podemos reagir mais por espasmos, por tragédias recorrentes. Temos obrigação de encarar o problema da insegurança de frente. O Estado precisa recuperar seu protagonismo nesta guerra.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, disse que o medo da violência tem trazido inquietação para toda a sociedade brasileira, e não apenas para os moradores do Rio de Janeiro, que viram de perto os recentes episódios na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão.
É um assunto que predomina hoje em todos os setores da sociedade. Não há uma estabilidade disso. Ao contrário, ela sempre piora, levando grande parte da população quase que ao desespero.
O senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, lembra que o Congresso Nacional também tem um papel a desempenhar, tornando mais rígidas as leis contra os bandidos. Ele citou o projeto aprovado pelo Senado em setembro, que aumenta o tempo mínimo de cadeia para quem cometer crimes hediondos.
Acho que é um bem que se faz à sociedade. Os crimes que nós estamos falando é pedofilia, estupro, tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro com morte, homicídio mediante tortura, são crimes da maior gravidade. Com isso, nós teremos um controle mais efetivo do condenado por crime hediondo.
A compra de um novo avião presidencial e a reforma do Palácio do Planalto provocaram críticas da oposição.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pediu em plenário a votação urgente de requerimento que pede auditoria sobre a obra de revitalização da sede do governo federal. Repórter Nilo Bairros.
O requerimento pede que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria sobre a obra. E Álvaro Dias explica o porquê.
Gastaram 111 milhões e a obra apresenta falhas injustificáveis. Com o início das chuvas em Brasília, vários problemas foram detectados no novo palácio, como, por exemplo, infiltrações, alagamentos, ralos entupidos, impermeabilizações mal feitas, problemas que jamais poderiam ser constatados após tão pouco tempo de conclusão de uma obra. E principalmente com estes gastos.
Outro possível gasto do governo despertou críticas em plenário. Álvaro Dias comentou que o executivo estuda comprar um novo avião presidencial ao custo de cerca de 400 milhões de reais. O avião teria mais autonomia do que o atual, que viaja até 8.500 quilômetros sem reabastecer. O governo apenas confirma que tais sondagens de preços foram feitas pela Força Aérea Brasileira, que estuda a possibilidade de substituir ao menos um de seus aviões de grande porte, adquiridos já de segunda mão na década de 80.
O relator-geral do orçamento, o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, vai se reunir nesta semana com o representante do governo de transição, o deputado federal Antônio Palocci, para tratar das prioridades da presidente eleita Dilma Rousseff.
Jim Argelo afirmou ainda que o valor do salário mínimo deverá ser mantido em R$ 540,00, e que a votação final do orçamento será no dia 22 de dezembro. A reportagem é de Érica Christian.
O relator-geral, senador Jim Argelo, adiantou que a maior parte das demandas da presidente eleita Dilma Rousseff já foi atendida na proposta orçamentária em discussão. Segundo ele, a equipe econômica priorizou os investimentos, assim como os próprios parlamentares.
Todas as demandas da presidente eleita já constam do nosso orçamento. Já tem investimentos mais perto de 50 bilhões de orçamentos. Os parlamentares já ajudaram muito agora com a maioria das emendas de bancada e as emendas de comissão e as emendas individuais vieram na condição de também de fazer mais investimentos. Quer dizer, eu só quero fazer esse somatório no correr da semana para dizer a eles o volume de investimentos que nós vamos ter depois de apurado todos os relatórios setoriais.
O relator-geral do orçamento ressaltou ainda que o valor do salário mínimo não deverá ser modificado, mesmo após os pedidos dos sindicalistas para um piso de R$ 580. A proposta de Jean Argelo prevê um mínimo de R$ 540, uma correção que repõe apenas as perdas da inflação.
Não, agora só a equipe econômica para dizer alguma coisa sobre o novo salário mínimo. O salário mínimo estipulado até hoje, que vai ser votado dia 22, se não tiver a medida provisória do governo, é R$ 540. Não, dentro do nosso orçamento não existe espaço. Só se o governo federal, não acredito que vai existir mudança mais no salário.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, considera necessário que o relator-geral do orçamento de 2011, senador Jean Argelo, do PTB do Distrito Federal, esclareça as denúncias de que ele teria feito emendas beneficiando entidades fantasmas.
Segundo o jornal Estado de São Paulo, Jean Argelo teria destinado recursos aos Ministérios da Cultura e do Turismo para projetos culturais que seriam desenvolvidos por empresas fantasmas e que usavam endereço de fachada em Brasília.
Seria o caso de uma comissão parlamentar de inquérito? Precisamos examinar bem. Se trata de um assunto específico que pode ser claramente esclarecido. O mais adequado é que ele possa, se não hoje, amanhã, esclarecer aquilo que ele avalia como a explicação a mais clara possível.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou a decisão de um juiz de São Paulo que mandou o INSS recalcular o benefício de um aposentado sem o chamado fator previdenciário.
Para o juiz, esse fator é inconstitucional porque leva em conta a idade e a expectativa de vida do trabalhador no cálculo de sua aposentadoria.
Paulo Paim explicou que isso faz com que o trabalhador passe a receber bem menos quando se aposenta.
Como exemplo, ele disse que uma mulher de 48 anos que pagou o INSS por 30 anos e teve salário médio de R$ 1.000, receberá apenas R$ 565 de aposentadoria. Sem o fator, ela continuaria recebendo R$ 1.000.
A decisão da primeira vara de São Paulo abre precedentes para que outros aposentados tenham a oportunidade de recuperar as perdas que tiveram no ato da aposentadoria por tempo de contribuição. Sem o redutor, o cálculo do benefício passa a ser feito a partir da média salarial, segundo a sentença.
Paulo Paim tem um projeto de lei que acaba com o fator previdenciário. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
O senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, alertou que o Brasil precisa urgentemente de uma política que leve mais médicos para os pequenos municípios.
Ele disse que o Brasil tem 357 mil médicos, o que representa um profissional para cada 535 habitantes, índice melhor do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de um médico para um grupo de 1.000 habitantes.
Só que esses médicos estão distribuídos de forma irregular pelo Brasil, 57% deles nas capitais, enquanto faltam médicos em municípios do interior. Papaléu Paes advertiu que isso precisa mudar.
Não se trata de colocar médicos nas pequenas cidades e abandoná-los à própria sorte. O que os médicos precisam são melhores condições de trabalho, o que envolve equipamentos adequados, disponibilidade de toda uma gama de outros profissionais da saúde, como enfermeiros, técnicos especializados e valorização e conhecimento profissional.
O governo lançou no dia 3 de dezembro campanha para combater a pirataria de produtos audiovisuais como filmes e músicas.
De acordo com a Receita Federal, o governo deixa de arrecadar anualmente cerca de R$ 30 bilhões por causa da falsificação de DVDs e CDs.
Para o vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, a ação chega tarde.
O que o governo está fazendo é fazer uma ação que ele já deveria ter feito há mais tempo. A pirataria, paralelamente a ela, existe a cumplicidade no tocante à aceitação. Como cidadãos, assistimos permanentemente à venda, por exemplo, de DVDs piratas em bares e restaurantes, nas praias, em todos os locais. E não se vê efetivamente uma medida para que isto seja minimizado.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Alexandre Campos, áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.